Meus amigos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler somente três versículos. E na Bíblia está escrito: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor Jesus, continua falando conosco aqui nessa manhã. Que o teu Espírito toque cada coração para fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando o ano. Eu me lembro certa vez onde estava começando os meus estudos sobre teologia. E em um momento no seminário eu fui desafiado a mergulhar no livro de Gênesis. Confesso para vocês que mergulhar no livro de Gênesis foi desafiador e em partes foi muito complexo. Em um momento eu desanimei com tantas genealogias, com tantas indas e vindas e com tantas dúvidas científicas. Até que eu procurei um mentor e eu disse para ele: acredito que para o que eu fui chamado, estudar Gênesis não é tão importante. Eu posso só passar por Gênesis e me dedicar mais aos evangelhos, me dedicar mais às cartas paulinas, ou talvez eu possa escrever sobre os profetas menores, talvez eu possa fazer um resumo sobre Provérbios. O que você tem a me dizer? E ele disse: Vux, você vai fazer tudo isso, mas sem uma compreensão do princípio, os meios e os fins vão ser comprometidos. E eu entendi que a forma como eu começo está muito ligada à forma como eu caminho. Está muito ligada à forma como eu entendo, como eu me relaciono e como eu me envolvo com todo o restante. Começar o ano não é algo místico. Começar o ano não é algo esotérico. Começar o ano pode dizer muito sobre esvaziar o odre para receber um vinho novo. E diante disso, nós precisamos entender o que nós queremos esse ano. E a pergunta que eu faço é: de quem é o reino de Deus? Porque tudo que eu mais quero é ser cidadão desse reino. Tudo que eu mais desejo é andar por aquelas ruas, sabendo que não mais vou ouvir sobre sequestros, mortes, tristezas, saudade e todo tipo de dor. É por essa razão que eu me pergunto e te pergunto: de quem é o reino de Deus? O próprio Deus responde: afinal de contas, o reino é dele. E só ele pode falar de quem é o reino de Deus. Jesus Cristo está agora falando com uma multidão. Mas antes de falar com a multidão, ele recruta alguns discípulos. Ele passa pela praia e chama alguns irmãos que estavam empreendendo há muito tempo. Ele convida aqueles homens a serem pescadores de homens. Sem nenhum tipo de resistência, eles aceitam e começam a caminhar com Jesus. Jesus, de uma forma muito natural, afinal de contas, ele veio para isso. Ele começa a curar as pessoas e ele começa a anunciar o reino de Deus. Quando ele começa a anunciar o reino de Deus, ele começa a curar as pessoas de forma física, de forma espiritual, de forma social. Ele começa a restabelecer aquelas pessoas na sociedade. As pessoas cada vez mais estão atrás de Jesus, até que chega o momento que ele está rodeado por muitos e muitos que o chamavam de mestre, e ele se encontra em uma colina, ele se encontra em um monte. E nesse momento ele começa uma exposição que nós muitas das vezes chamamos de sermão do monte, ou sermão da montanha, ou o grande sermão. E nesse momento Jesus está deixando acessível o coração de Deus. Jesus está mostrando para aqueles homens e para aquelas mulheres um novo comprometimento. John Stott chama isso de contracultura. Ou seja, é um direcionamento que vai contra a cultura atual, que vai contra o comportamento que eles entendiam que era o correto. Ser cristão é ser contracultural. Esses dias, logo no dia 1, eu fui lembrado que há 20 anos atrás, talvez você não saiba disso, eu vou te contar rapidinho. Muitos sabem que eu sou de Belo Horizonte. Né? Eu vim para cá em 2021. E eu tenho 35 anos. Eu fui para a igreja, a primeira célula que eu fui foi em 1997, lá em Belo Horizonte. Mas eu fui converter mesmo lá em 2004, 2005. E quando eu me converti, eu gostava, e ainda escuto muito, claro que em uma outra proporção, eu gostava muito de rap. E eu me envolvi muito cedo nas batalhas de rap lá em Belo Horizonte. Foi assim que eu entrei na igreja, porque eu era um cristão que se destacou nas batalhas, e a igreja me chamou para ficar fazendo... De manhã tinha um programa de rádio lá em Belo Horizonte, e eu ia lá, ficava rimando os versículos, a pessoa dava o nome dela, eu fazia. Assim que eu comecei a trabalhar na igreja, acabou que a igreja foi me contratando, eu virei obreiro e tudo, aí fiz seminário e foi caminhando. Aí um dia um rapaz me mandou uma foto no dia 1 de janeiro. Ele posta a foto e fala assim: olha, tem 20 anos, esse ano essa foto vai completar 20 anos. E aí eu olhei para a Pérsia, minha esposa, eu falei assim: amor, tem 20 anos que eu não vivo como a maioria dos adolescentes vive. Tem 20 anos que eu disse sim para o que Deus me chamou a fazer. Tem 20 anos que eu acordo todo dia para cumprir com o chamado que Deus me pediu para desenvolver. Tem 20 anos que eu não sei o que é deixar de ir para a igreja no final de semana. Tem 20 anos que eu leio a Bíblia todo dia. Tem 20 anos que eu desejo ter uma família, e eu já sou casado há 12. Tem 20 anos que eu nado contra a corrente, que eu sou um cristão contracultural. Tem 20 anos que eu decidi que eu não ia beber, que eu não ia me drogar, que eu não ia ficar frequentando balada. E pode ser que a partir de hoje você também seja uma pessoa contra a cultura. Pode ser que a partir de hoje você decida ser mais contracultural do que já é. Porque desses é o reino de Deus. Dos que vão contra a cultura do mundo. E Jesus começa dizendo para aqueles discípulos algo totalmente contracultural. Jesus começa abrindo o coração e abrindo o caminho para as bem-aventuranças de uma forma muito, muito poderosa. Jesus diz para aqueles homens que desejavam riquezas, que desejavam se distanciar dos seus chefes, que desejavam ter posses, que desejavam ter influência, que desejavam viver uma vida de pomposidade. Jesus começa dizendo para eles: bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui nós precisamos entender de uma vez por todas que a Bíblia não faz um convite e que a Bíblia não coloca a pobreza na prateleira. Não é necessário um voto de pobreza para receber mais de Deus. A pobreza não me aproxima mais de Deus do que a riqueza. A questão está no meu coração. Aqui nós precisamos lembrar de alguns irmãos que acreditam que quanto mais sem recursos materiais, mais próximo eu estou de Deus. E aí eles decidem morar nos desertos, aí eles decidem andar com roupas de saco por aí, aí eles decidem se despir de todo tipo de condição material, e no fim das contas aquilo pode soar mais como obra das mãos do que como de fato um sacrifício que glorifica a Deus. E a verdade é que Jesus está falando sobre o meu e sobre o seu coração. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: enquanto a espiritualidade de vocês for uma espiritualidade que depende de respostas materiais, vocês nunca vão ter a resposta que eu tenho para vocês que diz respeito à entrada no meu reino. Enquanto a espiritualidade for carregada só de respostas sobre coisas que eu posso tocar, significa que eu não vivo pela fé. Significa que eu não tenho aquela certeza que ultrapassa o meu entendimento, que ultrapassa o meu olhar, que ultrapassa a minha percepção do agora. Então, o nosso primeiro ponto é que eu não preciso bater palma para a pobreza para ser espiritualmente contagiante. Não precisa olhar para uma pessoa e julgar ela pelas roupas e achar que por aquelas roupas ela está mais perto ou mais longe de Deus. Um líder passa muito por isso. Eu já passei por isso. Teve uma época, pastora Valéria, que eu achei que a solução era eu chegar na igreja montado num jegue. Porque eu falei assim, eu chego montado num jegue, descalço, com a roupa rasgada, eles vão me chamar de homem de Deus. Porque se eu chegar com o carro lavado, com uma roupa passadinha, eles falam que eu estou distante de Deus. E aquilo começou a entrar em parafuso na minha cabeça. E eu comecei a falar assim, peraí. Aí tem minha mãe, né, que deve estar assistindo agora. Minha mãe é crente, irmão. Minha mãe, se eu subir aqui com a roupa que eu prego no Biuã, ela manda mensagem ali. Fala assim, não é roupa de crente não, meu filho. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Muitas das vezes nos fizeram acreditar que espiritualidade é você ser raquítico na sua vida. Não. Espiritualidade saudável não tem a ver com o que possuo, mas tem a ver com o que eu compartilho. E diante disso, Jesus Cristo está falando, olha, se vocês querem receber, se esvaziem. Se vocês querem ter mais do que eu sou, por favor, entreguem o que eu estou entregando para vocês. E aqui, nós precisamos entender que Jesus está abrindo o caminho para abençoar as pessoas. E aqui eu gosto sempre de lembrar daquela oração do Pai Nosso, onde o próprio Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todas as vezes que eu leio essa passagem do Sermão do Monte, eu gosto de me ver com as mãos vazias, todos os dias, batendo na porta de Deus. E dizendo, Pai, eu quero o que o Senhor tem para mim hoje. Estou satisfeito com o que recebi ontem, mas sei que Tu tens o pão nosso de cada dia. E diante disso, prefiro permanecer de mãos vazias, apegado ao pão que Deus manda, do que com as mãos repletas dos manjares que o mundo me oferece. Diante disso, prefiro me alimentar do pão que é santo do que do manjar que mata. E diante disso, prefiro me ver pobre, ou seja, desprovido de riquezas e dependente de Deus. Ou seja, prefiro me esvaziar para receber o que Ele tem para mim. Não quero descansar sobre minhas construções antigas. Nem quero me sentir satisfeito com o que já vivi com Deus. Prefiro, volto a dizer, com as mãos vazias, receber todos os dias o que Ele tem para mim. E entender que a vontade dEle é boa, é perfeita. E é agradável. Existe um Deus que sustenta a igreja, cuida da igreja e que alimenta a igreja. De quem é o reino de Deus? Quando Jesus começa tocando nesse ponto, ele está dizendo, olha, a convicção do pecado vem antes da conversão. Ele está dizendo, a não ser que eu toque em você, é impossível que você se veja como uma pessoa que vai depender de mim. A não ser que o seu coração seja meu, vai ser impossível você abrir mão do que você chama de seu, para receber tudo que eu tenho para você. E é nesse aspecto que eu penso que o Evangelho não é um programa, que o Evangelho não é uma ficha de academia, que qualquer um pode chegar e fazer. O Evangelho é para aqueles que se arrependem dos seus pecados e estão dispostos a viver na dependência de Deus. Nós não estamos falando de um programa que você pode comprar por R$19,90. Nós não estamos falando de um programa que você pode parcelar no seu cartão de crédito. Nós estamos falando de um convite que muda realidades por um preço que já foi pago. E esse preço nos sustenta. Esse preço nos conduz. Esse preço nos alimenta. E esse preço não nos convida a viver sobre a perspectiva do mundo, onde nós acreditamos que, olha, eu não posso chamar tanta atenção porque vão achar que eu estou longe de Deus. As pessoas podem te ver dirigindo uma Ferrari, podem te ver montado num jegue. Se você tiver um espírito pomposo, você não glorifica a Deus. Existe uma espiritualidade que é esmagadora. Existe uma espiritualidade que prejudica as pessoas, aquela espiritualidade que é agressiva a partir do que recebeu de Deus. E é aí que Jesus diz: esses não entram no meu reino. Esses que se julgam mais do que são, pelo que eu dei para eles, não entram no meu reino. E aqui nós precisamos entender o que é sabedoria. Para poder viver a vida que Deus quer que vivamos em 2024 e sempre. Sabedoria é aprender com o meu erro e com o seu erro. Sabedoria é ter percepção para ver o que, que o outro fez e falar, não vou naquela direção. Sabedoria é transformar a dor em ensinamento. Sabedoria é transformar a tristeza em motivação. Sabedoria é saber a hora de falar e a hora de se calar. Sabedoria é saber utilizar o silêncio. Sabedoria é acalmar uma situação complicada com uma palavra. E isso só pode fazer quem depende totalmente de Deus. Que tenhamos um 2024 sábio, totalmente dependente de Deus. Nós partimos para o nosso segundo ponto, onde nós precisamos entender que existe uma clara diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. Jesus está falando, pois deles é o reino de Deus. Deles quem? Deles que decidiram depender totalmente de Deus. Deles que decidiram aceitar o que Deus tem para eles. Deles que decidiram se despedir dos teus rótulos e receber o rótulo de filho de Deus antes de qualquer coisa. Deles que conseguem desfrutar até das lutas, dando glória a Deus. Deles que têm fé para caminhar sobre as águas. Deles que conseguem sorrir enquanto todos choram, deles que entregam a outra face quando o mundo diz olho por olho e dente por dente, deles que preferem compartilhar ao invés de acumular, deles que preferem abraçar ao invés de acusar alguém. Pois deles é o reino de Deus. E esses que ele chama deles só podem ser aqueles que entram no reino se forem tocados pelo rei. E eu quero te dizer que ser tocado pelo rei é tudo que nós precisamos. Caso contrário, nós vamos ser admiradores do reino, não moradores do reino. Sim, Jesus Cristo está dizendo que existe um reino de Deus, e nesse reino nós sabemos que existem situações totalmente diferentes da nossa, mas existem aqueles que, se forem em uma direção humana, vão simplesmente reinar na terra dos homens. E esse reino é passageiro, esse reino é destruidor, e esse reino é caótico. Pense você, você quer construir o seu império em um lugar onde tudo é passageiro? Você quer construir o seu legado em um lugar onde as traças corroem, onde o ladrão leva tudo da noite para o dia? Você quer construir a sua história em um lugar onde alguém começa a inventar uma calúnia sobre você e todo mundo abraça e todo mundo começa a falar de você de repente? Ou você prefere ter o seu nome escrito no livro da vida e reinar naquele lugar onde não existe mais dor, nem tristeza, nem morte? Eu não sei você, mas eu não sou daqui. E eu prefiro caminhar em direção ao reino de Deus e deixar um legado no reino dos homens, para que todos saibam, existe um lugar além desse que eu chamo de terra. Existe um lugar além desse que eu chamo de lar. Existe um reino, e nesse reino só entra quem é tocado pelo rei. Jesus Cristo nos convida para esse lugar. Existe uma diferença. Nós precisamos pensar sobre isso. Entre o reino dos homens e o reino de Deus. É claro que eu quero influenciar o reino dos homens, mas não quero me distanciar do reino de Deus. Eu, como pastor da juventude dessa igreja, eu posso te afirmar. Quantos jovens eu orei durante anos para passar naquele concurso, para conseguir aquela residência, para que aquela ideia desse certo. E não pela minha oração, mas pela vontade de Deus aconteceu. E essas pessoas hoje já não servem com a mesma intensidade que serviam à igreja. Você liga para ele e fala, cadê você? Ah, não dá, tive que descansar. Você liga e fala, vem cá. Ah, vou fazer plantão, vou fazer plantão, vou fazer plantão, vou fazer plantão, vou fazer plantão. Um dia eu falei com um, eu falei, não, tudo bem. Eu vou orar para eu não precisar te visitar num plantão internado, porque você está trabalhando muito. Que isso, pastor? Eu falei, não, eu estou falando o que sua esposa está me falando. Você não para em casa, você não faz o exercício físico. Você está pensando só no dinheiro, cara. Jogo do teu filho, você não vai. Mudança de faixa no jiu-jitsu, você não vai. Não podemos contar com você na célula. Não, é que eu tenho. Eu sei que você tem. Mas nós sabemos que, antes de tudo, nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele. E todas as outras coisas nos são acrescentadas. Aí você deve pensar que eu vou falar, ah, no outro dia eu vi ele na igreja. Vi nada. Nem sei o que ele está fazendo. Sei que ele está caminhando por aí, mas está construindo o reino dele. Mas um dia Deus vai mostrar que as construções aqui são todas sobre areia. Todas sobre areia. Existe o reino dos homens. Existe o reino de Deus. E Jesus diz, desses que dependem de mim é o meu reino. E eu quero finalizar dizendo que todos que escolhem viver na dependência de Deus são sábios. Jesus está dizendo para homens iletrados, para homens de trabalho braçal, dizendo, pode a partir desse momento depender de mim, que você vai se destacar dos outros. Pode viver na minha dependência, que a partir de hoje você tem parte comigo. Certa vez eu li sobre a sabedoria. E ali eu fiz três divisões. E eu quero te falar sobre ela. Que pode mudar muito o nosso 2024. Existem três níveis de sabedoria. O primeiro nível de sabedoria é daquele que acha que é sábio, mas não é sábio. O que eu quero dizer com isso? É o primeiro estágio. Geralmente é quando a pessoa começa a estudar. A pessoa começa a entender sobre uma ou outra coisa e ela só quer dar aula sobre aquilo. Você conhece alguém assim? O cara começou a malhar, já acha que é personal trainer. É igual estudante de teologia. Começa a estudar, já acha que pode plantar igreja. Começa a estudar, já acha que pode dar sermão. Lê um ou outro livro, só sai falando daquilo. Nesse primeiro momento, a pessoa acha que é sábia e ela dá palpite sobre tudo, ela troca o pé pelas mãos. Você pergunta sobre ela, ela não fala nada. Ela está tanto querendo mostrar que sabe as coisas, você chega para ela, ela está começando a estudar ali alguma coisa, você fala com ela assim, aí tudo bem? Ela fala assim, você é calvinista ou arminiano? Qual que é a sua visão escatológica? Você fala assim, depois eu volto aí. Então, nesse primeiro momento, nós sabemos pouco e achamos que sabemos tudo. Nós precisamos de Deus para mudar a nossa vida. O segundo estágio é aquele que está se tornando sábio. E ele começa a estudar um pouco mais. E ele começa a falar um pouco menos. Ele começa a ser mais pontual, ele começa a ser mais cirúrgico. Ele começa a ter mais palavras necessárias. Um dia eu participei de uma reunião que me fez pensar que eu estava indo no caminho certo. Era uma reunião que tinha alguns líderes evangélicos e eu estava começando a minha caminhada. Aí eu fiquei na reunião só olhando aquela rapaziada, um pouco cara inteligente, cara isso, cara aquilo, e fiquei na minha. Acabou a reunião, o pastor que estava conduzindo aquele momento, ele me ligou e falou assim... Me chamou de Pedro. Falou, Pedro, eu gostei muito da sua contribuição para a reunião. Aí eu falei, seu pastor, mas eu não falei nada. Ele falou assim, é por isso mesmo, a maioria só falou besteira. Aí sabe o que eu entendi? À medida que eu vou me tornando mais sábio, eu vou ficando mais em silêncio. E eu entendo que falar demais nem sempre é ajudar demais. É por isso que Jesus diz, não joga pérola aos porcos. Fale o que deve ser falado. É por isso que o João era tão direto. Arrepende. Entrega o seu caminho a Jesus. Confia nele. Sim. O segundo estágio é de quem está se tornando sábio. E eu quero te dizer que você não vai ser mais sábio pela quantidade de livros que você lê esse ano. Infelizmente, eu preciso te dizer isso. Se você ler 80 livros, se você escrever 50 artigos, e isso te transformar mais em uma pessoa pomposa do que em uma pessoa que depende de Deus, é tudo vaidade. Sabedoria não tem a ver com o tanto que eu estudo, mas com o tanto que eu entrego. Jesus está nos chamando para um ano de sabedoria, pois desses é o reino de Deus. E o terceiro estágio é o sábio. E o sábio só fala quando é perguntado. E o silêncio do sábio fala mais do que o discurso do tolo. Lembra quando Jesus ficou em silêncio na Bíblia? Lembra quando Jesus escreveu na areia? Precisamos entender que Ele entrega o que Ele pode entregar. E que depende dEle fazer o que só Ele pode fazer. Eu quero finalizar te dizendo que quando você não vive segundo os padrões do mundo, ou seja, pobre em espírito, eu... não vou chamar atenção de ninguém, vou viver essa vida de renúncia. E aí, eu estou perto de Deus, vou viver no monte, vou levantar uma cabaninha lá, vou ficar lá. O segundo ponto foi que existe uma clara distinção entre o reino de Deus e o reino dos homens. Em qual reino você quer construir? Em qual reino você quer morar? E o nosso terceiro ponto é que quem depende de Deus se torna sábio. E desses é o reino de Deus. Definitivamente eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Mas eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por nós. E nessa manhã eu não quero fazer um apelo para você vir aqui na frente. Nessa manhã eu sinto que todos precisamos orar para viver o que Deus tem para a gente com as mãos vazias. Vamos, em nome de Jesus, abrir as nossas mãos e abrir mão dos nossos recursos e depender totalmente de Deus para esse ano. Viver e receber o que Ele tem para nós. Feche os teus olhos. Senhor, está aqui a sua igreja. Nós queremos ser bem-aventurados, mas não queremos acumular nada nosso. Precisamos que o Senhor toque os nossos corações. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Precisamos que o Senhor transforme a nossa realidade. Precisamos que o Senhor nos leve a contagiar com uma espiritualidade humilde, mas poderosa. Por isso, Jesus, livra-nos de nós mesmos, das nossas convicções e das nossas ideias desequilibradas. Enche-nos do Teu Espírito e nos leva a desfrutar da Tua provisão dia após dia. Que o Teu pão seja desejado toda manhã e que o nosso coração agradeça toda noite pelo Teu cuidado que nos mantém de pé. Santo Deus, leva-nos a participar do Teu reino e a levar pessoas para o Teu reino. Que aqui no reino dos homens sejamos crentes contagiantes, que contagiam com a Tua palavra, com a Tua verdade, com o Teu amor. Livra-nos de uma espiritualidade agressiva, competitiva. Aproxima-nos da condição de amigos de Deus. Pai, se tem alguém aqui nessa manhã, a começar por mim, que precisa receber ajustes para seguir em frente, faça a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.